A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Sejam então bem-vindos a mais uma edição de Washington com Pedro Bicudo, aqui na sua WGFT 97.3 FM e também nos Açores, na Rádio Atlântida e R80. Olá Pedro, tudo de saúde por aí, não é verdade?
Tudo de saúde, felizmente. Os tempos começam a mudar aqui nos Estados Unidos, novos ventos e também parece que com maior limpeza a cimeira do ambiente veio trazer aqui ar novo ao mundo inteiro.
Ontem foi o Dia da Terra e nós queremos tratar bem a Terra, e a Terra só pode ser bem tratada por quem nela habita.
Ó Jorge, passa por cada um de nós. E, de facto, há pequenos passos que fazem a diferença. Nós até agora pensamos em termos de Dia da Terra como sendo uma coisa para os outros fazerem, para os americanos reduzirem as emissões de gases no ambiente, ou para os chineses reduzirem as emissões de carvão industrial e outros, enfim, países mais desenvolvidos. Bom, cada um de nós tem um papel a desenvolver. E nós começamos a ver claramente, por exemplo, na questão da deflorestação, todos nós podemos e devemos contribuir para gastar menos produtos que não sejam de grande necessidade, evitar viagens de automóvel que não sejam de grande necessidade, utilizar meios alternativos, bicicleta, veículos elétricos, meios de transporte coletivos. Por outro lado, banir os plásticos. Nós temos que acabar com os plásticos. Os plásticos não só a nível de encher os depósitos de lixo, porque de facto é impossível reciclar tanto plástico, mas sobretudo o grande desastre ambiental que é lançar plásticos no oceano. Nós estamos a destruir o oceano, nós estamos a envenenar-nos a nós próprios, porque os plásticos vão sendo degradados, ficam microplásticos, os peixes comem o microplástico e nós comemos os peixes. E está mais do que provado pela ciência que os microplásticos são elementos provocadores de cancro. Portanto, por várias razões, há um aumento significativo de cancro nos últimos anos, e os especialistas dizem que vão continuar a aumentar estas tendências, e grande parte tem a ver com a alimentação, pois parte dessa alimentação tem a ver com microplásticos. Vamos acabar com os plásticos. E acabar como? É deixando de utilizar plástico no nosso dia-a-dia.
Pedro, Estados Unidos e China continua a luta na política externa e vai durar.
Correto, Jorge. Correto. Vai durar. Vai durar porque, claramente, nós estamos aqui numa fase de transição em que, por um lado, os Estados Unidos têm que recuperar, tomar a dianteira, passar o ataque. E a China, por outro lado, tem que efetivamente controlar parte dessa sua tendência expansionista. Bom, felizmente que nós vimos ontem uma coisa que raramente acontece. É que após a abertura da cimeira, o primeiro dignatário mundial convidado a falar foi exatamente o presidente Xi. Ora, o que é que isso significa? Significa que há abertura. Que há abertura e, sobretudo, que há pontos de encontro. Tal qual como o presidente Biden disse que estava disponível para reduzir em 50%, isto é, reduzir para a metade até ao final da década, reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, o presidente Xi veio imediatamente a seguir a dizer: sim senhor, e nós também, se vocês fizerem, nós vamos fazer. E comprometeu-se também a limitar a emissão de gases provocados pela combustão de carbono, combustão industrial de carbono. E o presidente Xi disse: olha, se vocês se comprometerem a reduzir em 50%, nós vamos reduzir na China e vamos atingir uma fase de chamada neutralidade de carbono. O que é que isso significa? Significa que os chineses vão limitar o uso de carvão industrial de maneira a limitar exatamente a emissão de gases de estufa. Se estes dois países, os Estados Unidos e a China, derem as mãos e conseguirem de facto cumprir aquilo que disseram, nós vamos de facto ter a capacidade de dar a volta a este desastre antecipado no meio ambiente.
Muito bem, estamos no bom caminho. Entretanto, no plano de infraestruturas aqui na América, 2 trilhões de dólares e também o meio ambiente em cima da mesa.
Jorge, o Presidente quer, mais uma vez, juntar dois elementos. Aqui, concretamente, a questão da defesa do meio ambiente, energia limpa, procurar utilizar ao máximo veículos elétricos e, em terceiro lugar, desenvolver novas tecnologias, não só para a reserva de energia, mas para a distribuição e produção dessa energia. Nós estamos aqui, claramente, numa altura de transição, não só em termos do que é toda a economia, porque a economia está baseada na base energética. Portanto, nós queremos produzir energia mais limpa, mais barata, queremos ter, exatamente associada a essa energia, ter mecanismos de tecnologia mais avançada. O Presidente fez um apelo às grandes indústrias tecnológicas para conseguirem avançar em termos de ganhar a liderança a nível, sobretudo, de veículos elétricos, de produção de baterias, de até mesmo de comboios. Os Estados Unidos, que já foram o país mais desenvolvido em comboios, hoje em dia são dos mais atrasados. E, portanto, há um esforço também a esse nível para voltar outra vez à dianteira e voltar, no fundo, também em cooperação internacional, trabalhar com aqueles que conseguiram resultados extraordinários. É o caso do Japão, é o caso da Alemanha, é o caso da França, é o caso da própria China, que desenvolveram sistemas de comboio de alta velocidade e que nós também queremos utilizar.
Muito bem, estamos com a visão de Washington e Pedro Bicudo na WGFD 97.3 e também na Rádio Atlântida nos Açores IR80. Pedro, numa semana em que foi considerado culpado o polícia que matou George Floyd, democratas e republicanos de acordo no projeto de lei antirracismo contra asiáticos.
Jorge, nós sentimos que há aqui de facto um sacudir, um acordar para a realidade. A América tem um problema sistémico de racismo. Não é novo? Nós sabemos que ele existe, nós sabemos, e de novo, reconhecer a doença é parte da cura. O que está a acontecer é exatamente, a nível institucional, ao mais alto nível, pela primeira vez um polícia é claramente condenado. Jorge, é uma mudança significativa e exatamente um outro sinal vem do poder legislativo, aqui em Washington, em que republicanos e democratas deram as mãos, juntaram-se num projeto de lei, que agora vai ser assinado pelo presidente Biden, de antirracismo contra os asiáticos. O que é que estava acontecendo nos últimos tempos? Exatamente pela questão da pandemia, exatamente porque os asiáticos também foram uma minoria desde tempos, enfim, desde da construção, olha, dos caminhos de ferro nos Estados Unidos. Há quem diga que o caminho de ferro americano foi construído com sangue e suor asiático. É uma imagem que é elucidativa. E, portanto, houve sempre uma, quase que uma antipatia contra os asiáticos. Mas depois, essa antipatia passou a ser exatamente contra os negros. Ora, pela primeira vez, há um projeto de lei antirracismo contra asiáticos e os crimes de ódio racial serão severamente punidos. Jorge, a união dos dois partidos deixa de ver um tempo de mudança, um tempo em que os crimes de racismo não continuarão com uma situação de indefinição, inclusivamente quase como se a culpa morresse solteira. Daqui por diante acabou esse tempo. Os crimes têm castigo.
Muito bem. Aqui um dado curioso e dados recentes do censo da população, nota-se um aumento de divórcios.
Jorge, é uma tendência que tem vindo a aumentar e dos anos 90 até agora, o último censo, nós verificamos exatamente que esta tendência continua a crescer e há um aumento de divórcios, sobretudo para as pessoas acima dos 55 anos até aos 60. Agora, 43% da população. O que é que isso significa? Quase metade dos casais americanos, e sobretudo a classe entre os 55 e os 60, quase metade da população está divorciada. Mas há uma coisa interessante, o recenseamento também mostra um pouco mais sobre essa realidade do casamento e do divórcio. Por exemplo, 9 em cada 10 adultos nos Estados Unidos casaram. Portanto, a grande maioria da população casa. 20% dos homens com 60 anos ou mais e de mulheres com basicamente a mesma idade casaram pelo menos 2 vezes. Entre 5 a 10% da população casaram 3 vezes ou mais. Bom, o que é que isso significa? Não só que as pessoas se divorciam em grande número, como há segundos e terceiros casamentos. Este problema não é apenas uma questão de contrato civil ou contrato religioso. A grande preocupação, sobretudo de sociólogos, psicólogos, é a nível das crianças desses casamentos. É a nível do divórcio e a influência que tem nas crianças filhas de separados ou divorciados. Porque o que se nota é que, efetivamente, este é um elemento que provoca alterações, instabilidade nas crianças e, como tal, é um motivo de grande preocupação na América.
Sim, senhor. Numa altura em que muitas empresas procuram mão de obra, há aqui uma notícia importante. Desemprego a diminuir em Massachusetts e Rhode Island, como diz o velho ditado, água mole em pedra dura, tanto dá
tanto
até que fura.
Tanto bate até que fura. Oh Jorge, é verdade. É bonito ver como o desemprego tem vindo a diminuir. A nível nacional, nós já estamos outra vez nos 6%, significa que a pandemia já está a ser debilitada, mas no caso de Massachusetts ainda estamos nos 6,8%. Portanto, ainda estamos um pouco acima da média nacional. Rhode Island, ainda menos, com 7,1% de desemprego. Portanto, tanto Massachusetts como Rhode Island têm ainda espaço para aumentar a população em atividade, reduzir no desemprego e chegar até uma média nacional, se possível, baixar abaixo dos 6%.
Sim, senhor. Um caso que é recente, também uma novidade, eleições para o Conselho da Diáspora Açoriana.
Jorge, não é que seja um movimento de grande importância e muito menos que tenha um grande impacto. Mas, pronto, não deixa de ser interessante, se bem que o número de pessoas inscritas neste processo é extremamente reduzida. Ainda ontem, o vice-presidente do Governo Regional dos Açores dizia que havia 300 pessoas inscritas e que, por um grande esforço governamental, conseguisse 600 pessoas inscritas. Oh Jorge, 600 pessoas é capaz de ser o número de associados da banda da Senhora da Luz. Portanto, há aqui um déficit, uma deficiência enorme de participação neste Conselho da Diáspora. O que não deixa de ser um sinal positivo é o facto de haver vários candidatos, em alguns casos vários candidatos para a mesma posição, o que é um sintoma de democracia, e teremos um ato eleitoral entre 20 e 24 de maio, com tomada de posse do Conselho da Diáspora no Dia de Portugal, no 10 de junho. O que é que este Conselho poderá fazer? Bom, é sempre bem-vindo qualquer tipo de diálogo, mas este será mais um de, neste momento já, 4 entidades que fazem esta ligação ao Conselho das Comunidades, que é eleito a nível nacional, há um Conselho que foi nomeado pelo Presidente da República, há um conselho para a diáspora madeirense e agora um conselho para a diáspora açoriana. Talvez o que fosse interessante era ver se estas quatro entidades têm, eles próprios entre si, alguma capacidade de concertarem posições, porque senão já somos poucos. Divididos por 4, ainda menos. E, portanto, se a união faz a força, eu creio que também o bom diálogo entre estas 4 entidades poderá trazer melhores relações entre as comunidades e tanto Portugal continental quanto as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.
Pedro, no minuto, o menos e o mais da semana.
Mais definitivamente para Cabo Verde, eles tiveram eleições parlamentares no domingo passado e o MDP, o Movimento para a Democracia, reforçou a sua posição. Eles agora detêm a maioria absoluta no Parlamento. Nós estamos a falar em quase 400 mil eleitores, cerca de 340 mil no país, 52 mil no estrangeiro. Bom, o povo cabo-verdiano, mais uma vez, realizou em paz eleições livres, eleições maduras, pacíficas. Mas cerca de 48,6% dos candidatos eram mulheres. Portanto, em Cabo Verde já está quase a chegar-se à paridade homens-mulheres candidatos para lugares de eleição. A abstenção foi elevada, cerca de 39%. Mas a abstenção nas comunidades foi ainda maior, chegou perto dos 70%. E as presidenciais estão à porta, de Cabo Verde, a 17 de outubro, e candidatos são conhecidos também, o antigo embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos e que já foi primeiro-ministro, Carlos Veiga, vai com José Maria Neves, antigo primeiro-ministro, vão ser rivais diretos. Há um terceiro candidato, que é o jurista Hélio Sanches, mas de facto os dois grandes líderes nesse processo serão Carlos Veiga e José Maria Neves. Muito possivelmente um dos dois será o próximo presidente de Cabo Verde.
E agora temos o menos.
O menos da semana. Jorge, nós continuamos com problemas gravíssimos a nível de tiroteios, de mortes. Mais meia centena de mortos desde o início do ano até agora. Os tiroteios, a violência com armas, provocou mais meia centena de mortes desde o dia 1 de janeiro ao dia 20 de abril. É impensável que isso continue dessa maneira. Terão que ser tomadas medidas. Nós não podemos continuar a ver inocentes, vizinhos, familiares, a serem assassinados porque há um uso e abuso de armas em todo o lado.
E assim estivemos com mais uma edição Visão de Washington e Pedro Bicudo na WJFD 97.3 FM e também nos Açores na Rádio Atlântida e R80. Caro amigo, um grande abraço e, como sempre,
haja saúde! Até para a semana!
Até para a semana!
A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.